Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Muito bem, minha gente, mas retomando agora, neste segundo episódio, a narração de nossas aventuras nas Copas, falaremos não apenas das múltiplas atividades da Casa do Brasil em Guadalajara, como também das estripulias do Circo Voador do Rio de Janeiro, que por lá também esteve, e de uma história sombria e inacreditável de uma chantagem criminosa envolvendo um torcedor brasileiro. Isso tudo sem mencionar, naturalmente, alguns despropósitos que encontramos ao adentrar os bastidores da CBF. Mas voltando à minha estada no Brasil, para preparar a missão em Guadalajara que me havia confiado o Itamaraty, o passo seguinte foi o da visita que fiz no Rio de Janeiro ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o advogado aposentado do Banco do Brasil e ex-presidente por 12 anos da Federação de Futebol do Rio, Otávio Pinto Guimarães. Ele havia assumido o cargo de dirigente máximo da CBF no início daquele ano, mas, como me disse, estava convalescendo de uma doença grave e, por esse motivo, não poderia acompanhar a seleção canarinho ao México. Em seu lugar, viajaria o senhor Nabi Shedid, figura bastante conhecida e, digamos, não muito apreciada pela crônica esportiva da época. A delegação da CBF seria presidida pelo Dr. José Maria Marim, de São Paulo, ex-jogador, advogado, vereador e deputado estadual, que estivera inclusive alguns meses à frente do governo do estado em 1982-83, em substituição a Paulo Maluf, de quem era vice. Mas, honestamente, meus amigos, acho que com referência a esses senhores e a certos episódios ocorridos mais tarde, talvez seja melhor não entrarmos em detalhes. Fiquemos, portanto, por aqui. De novo em Guadalajara. Depois desses contatos no Brasil, voltei ao México para acertar os ponteiros com a nossa embaixada no tocante à montagem de uma infraestrutura na Casa do Brasil em Guadalajara, que nos permitisse assegurar aos visitantes e frequentadores o necessário apoio logístico dentro do maior conforto possível. E foi assim que pudemos instalar uma seção consular, um aparelho de telex, velhos tempos do telex, para receber e divulgar notícias diárias do Brasil, uma loja de passagens da Varig, idem, além da publicação de uma pequena revista com as novidades da Copa e informações turísticas sobre Guadalajara e seus arredores. Nossa preocupação maior, a obtenção do mobiliário e de elementos de decoração, foi logo sanada pela extraordinária gentileza e boa vontade do comércio local, que acedeu em nos fornecer tudo, em troca, no máximo, de uma simples publicidade em nossa revistinha. Essa gestão foi facilitada, aliás, e sobretudo, por um casal simpático e eficiente de uma brasileira e um mexicano residente na cidade, que se tornaram nossos grandes apoiadores e amigos. Conviria também reforçar o óbvio. Para movimentar tudo isso, e muito mais, recebendo uma média de mais de 1.000 pessoas por dia, contei com a dedicação imensa e decisiva de uma pequena equipe de funcionários e colegas do Itamaraty, colocados à disposição do projeto, sem falar de minha própria mulher, Liana, que esteve trabalhando ao meu lado durante a maior parte daquelas semanas extenuantes, e de dois altos funcionários do Banco do Brasil, que também muito nos ajudaram. Um deles, aliás, o meu amigo e velho colega do Colégio Santo Inácio, no Rio, o excelente cronista do Correio Brasiliense, Márcio Cotrim. shows musicais e acrobacias do Circo Voador. Muito bem, um capítulo especial foi um dos vários shows que apresentamos com artistas brasileiros e alguns mexicanos na Casa do Brasil. Para isso, alugamos um grande palco móvel, devidamente equipado, onde a cada noite, músicos como o sambista João Nogueira e a cantora Denise de Calaf, brasileira radicada no México desde finais dos anos 60 e que já em 72 se consagrava como ídolo da canção latina no país, apresentavam-se para um público delirante que lotava as dependências da Casa do Brasil. Isso sem falar da presença constante de integrantes da grande trupe do Circo Voador do Rio de Janeiro, com mais de 110 participantes, comandados por seu notável diretor e criador, Perfeito Fortuna. Aliás, essa história do Circo Voador em Guadalajara merece, sem dúvida, uma citação à parte. A viagem da trupe foi intermediada por Denise de Calaf, com a previsão de que as apresentações seriam feitas debaixo de uma carpa, uma lona, a ser armada numa praça central da cidade. Alegando problemas de segurança, as autoridades vetaram essa pretensão e nem a longa negociação que mantivemos, Denise e eu, em audiência especial com o próprio governador de Jalisco, foi suficiente para fazer mudar de opinião. Moral da história, em vez de apresentações no centro da cidade, o circo teve que acatar a proposta impositiva do governador e fazer seus espetáculos diários no imenso ginásio de esportes, localizado a quilômetros de distância e para um público bastante rarefeito. Uma lástima. Mas os problemas com o Circo Voador não pararam por aí. Pois alguns dias após o início da Copa, tive eu que fazer, isto sim, contorções e malabarismos diante do governador, outra vez, para refutar suas acusações de que torcedores brasileiros, especialmente o pessoal do circo, estavam provocando quebra-quebra, arruaça, briga de rua, com saldo de centenas de estilhaços de garrafas espalhadas a cada noite, exatamente no trecho em frente ao hotel em que se hospedavam os nossos artistas. Lembro-me bem da dura conversa que mantivemos. Repeli de imediato as acusações e provei ao governador em seguida que os mais de 100 componentes do grupo circense, em consequência mesmo da decisão dele, eram obrigados a deixar o hotel todos os dias por volta das 19 horas, tomar o ônibus para o distante ginásio onde se estavam apresentando, só regressando nas primeiras horas da madrugada. Disse mais que os brasileiros em geral, e por temperamento mesmo, não costumam extravasar sua alegria na base do quebra-quebra, bem ao contrário dos mexicanos, como minha experiência da Copa de 1970 me mostrava sobejamente. Concluí afirmando que, a bem da verdade, não seria de todo surpreendente flagrar e depois prender, claro, algum torcedor brasileiro afogado em níveis etílicos além dos limites toleráveis, digamos, ou seja, de porre, tomando banho pelado às 2 da manhã numa fonte luminosa da cidade. Tudo bem, mas destruindo o patrimônio público ou provocando arruaças, isso nunca. Sugeri-lhe finalmente que providenciasse um policiamento preventivo no local a cada noite e a partir das 18 horas, que assim o problema estaria resolvido. Dito e feito, e resolvido, para a sorte de todos nós. Agora entremos numa área um pouco mais perigosa, a chantagem. Como se pode ver, a Casa do Brasil funcionava às mil maravilhas, enquanto os abacaxis eram plantados do lado de fora de suas grossas paredes conventuais. Um deles, o maior de todos, e envolvendo um torcedor brasileiro, foi realmente dramático. Certo dia, fui procurado por 3 rapazes de Santa Catarina, ou do Paraná, não me lembro bem, que me relataram uma história realmente séria, perigosa e até então inconclusa. Contaram-me que os três e mais um companheiro de viagem estavam certa noite no saguão do hotel com a ideia de sair para uma boate local quando viram uma moça mexicana, também hospedada ali, que depois de um agradável bate-papo, resolveu acompanhá-los. Horas depois, ela e um dos brasileiros retornam ao hotel e resolvem se encontrar no quarto dela para passarem o restante da noite. Até aí, tudo bem, tudo normal, como diria o conselheiro Acácio. Acontece que logo em seguida, a polícia bate a porta e, sem mais aquela, dá voz de prisão ao indecente cavalheiro que ali estava abusando de uma menor de idade. Mais grave, o acusado não passou nem pela comissaria, sendo levado diretamente à penitenciária local, onde se encontrava desde a véspera, incomunicado e acusado de estupro. Fiquei perplexo com a narrativa, mas muito mais indignado com o que me disseram a seguir. Os três já haviam recebido, no telefone do hotel, duas chamadas anônimas de um chantagista, e na segunda, com a própria voz da vigarista violentada, que de menor não tinha nada, por suposto, claro, exigindo nada menos que $50 mil para livrar o brasileiro da prisão. O caso era tão grave que imediatamente acionei o cônsul honorário do Brasil em Guadalajara, uma figura, digamos, meio folclórica e muito folgada, que muito a contragosto acedeu em contactar um juiz de direito, seu amigo, mas sem nenhum resultado. No dia seguinte, os jornais estampavam o revoltante escândalo do brasileiro estuprador e as rádios locais repetiam em seus noticiários que a pena mínima reservada para ele seria de 9 anos de reclusão. Pouco depois, no entanto, sucedeu algo mais incrível, pois um dos companheiros do acusado era radialista profissional e conseguiu gravar um dos vários telefonemas da negociação e que os criminosos já estavam reduzindo o preço do resgate para $5 mil. Mas, ao mostrar a gravação para o gerente do hotel onde estavam hospedados, este reconheceu imediatamente a voz de um indivíduo muito famoso e muitíssimo temido na cidade de Guadalajara, reconhecidamente ligado ao narcotráfico, jornalista da imprensa marrom e que tinha um programa regular numa rádio local. Bom, não faltava mais nada, né? Decidi imediatamente ligar para o chefe de gabinete do governador e contar-lhe todo o episódio sem nada ocultar, o que o deixou visivelmente assustado. Marcamos uma visita minha ao governador, mais uma, às 10 da noite, para levar-lhe pessoalmente a fita gravada e naturalmente exigir as providências imediatas cabíveis. O dito cujo, desta vez, não me recebeu, alegando uma desculpa esfarrapada, mas entreguei a sua chefia de gabinete à prova do crime. Ouviram privadamente a cassete durante um longo tempo, enquanto eu esperava na sala contígua. Ao me despedir, fui contundente e disse ao auxiliar do governador que naquele momento eu falava em nome do governo do Brasil e que exigia a soltura imediata de um cidadão brasileiro inocente, vítima de uma chantagem inadmissível. Cheio de dedos, meu interlocutor assegurou-me que na manhã seguinte seria providenciada a soltura e concluiu implorando-me, não uma outra palavra, que não mencionasse nunca que eu estivera com ele para tratar desse assunto, pois, afinal, ele tinha mulher e filhos e o caso era altamente explosivo em razão do envolvimento daquela pessoa, né? De fato, o caso era tão delicado que tão pouco na manhã seguinte a vítima foi libertada, o que só aconteceu no outro dia à tarde. Eu estava tão indignado com a situação que ao receber o nosso Patrício injustiçado na Casa do Brasil, vindo diretamente da prisão onde mandei buscá-lo, expliquei-lhe tudo o que se havia passado, inclusive que seu nome e seu conceito em todo o país, sobretudo em Guadalajara, não era naturalmente dos melhores naquele momento, mas que caso ele aceitasse, eu estaria disposto, vejam que imprudência minha, Deus do céu, a convocar uma rueda de prensa na Casa do Brasil para dar ao seu lado uma entrevista detalhada e, no final, colocar a fita cassete para todos os jornalistas presentes ouvirem a verdadeira história e aquela voz tão conhecida deles. O nosso amigo, bastante abalado, concordou depois de certa hesitação e combinamos a entrevista para a segunda-feira seguinte. Estávamos na sexta. Mas justamente naquele fim de semana, ao encontrá-lo no estádio Jalisco, antes de nosso jogo fatídico contra a França, confidenciou-me ele que seu estado de espírito era tão mau que desistira de tudo, só lhe interessando voltar imediatamente ao Brasil, independente da campanha da seleção. E foi assim que este pobre diplomata, eu, às vezes um pouco imprudente, acabou talvez sendo salvo pelo gongo. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, proponho pararmos hoje por aqui, deixando para o terceiro e último episódio as incríveis trapalhadas da CBF, o absurdo cochilo da FIFA com relação ao nosso hino nacional e uma breve reflexão final. Até a próxima. Passem bem. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.